mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: como ter rebaldarias com rebôs e cortar a rente uma conversa chata. Isto depois é extremamente útil.
Ficámos curiosos, sim.
Porque não só dá perspectivas valiosas sobre o futuro das relações, como tem uma dica pela qual todos temos de estar gratos. Vamos começar com este estudo. Um estudo sobre como vai ser a vida íntima das pessoas no futuro. Houve peritos em relações contratados por uma empresa de brinquedos de cariz maroto, a Lilo, que analisaram as tendências e chegaram a conclusões sobre as quais eu não sei bem o que dizer. Sei que eles dizem que o futuro trará um forte impulso na ideia de amigos coloridos, aquilo a que os anglo-saxónicos chamam friends with benefits, não é? Amigos que, de vez em quando, tu estás livre e eu estou livre, zunga.
E há uma noite para passar.
Claro.
Não é?
Mas diz o estudo que a promiscuidade irá aumentar. A promiscuidade irá aumentar em pessoas a partir dos 30 anos de idade. Diz o estudo que no futuro, à medida que as pessoas chegam mais velhas, mais parceiros irão ter.
Ai,
estranho. Seria de pensar que à medida que ficam mais velhas vão ficando menos disponíveis, não é?
Claro.
Mais sossegadas. Mas de acordo com estes peritos, no futuro a idade adulta vai ser uma rebaldaria.
Olha os doidos.
Que malucos. Mas dizem também que as pessoas cada vez mais vão dividir-se em dois grupos: as que querem aventuras com outros seres humanos e as que perderam a paciência para seres humanos e vão dedicar-se a robôs, avatares e criaturas movidas à inteligência artificial. No fundo, brinquedos marotos sofisticados, não é?
Sim.
É isso. Dizem os peritos que fetiches clássicos, como as enfermeiras ou os bombeiros, vão ser trocados e que as novas gerações vão estar ligadas a outro tipo de coisa e vão querer fazer a coisa vestidos de duendes ou de extraterrestres hiperrealistas. Quando eles dizem hiperrealistas, isto significa que uma pessoa, antes de uma sessão de amor, precisa de um bom maquilhador, não é? Precisa aí do Sérgio Alxaredo. O Sérgio é o melhor maquilhador da televisão em Portugal, não é? Uma figura,
sim,
lendária. Imaginei uma pessoa a dizer ao Alxaredo: pá, Alxaredo, eu esta noite vou sair. Agradecia que me transformasse no alien.
A ver se eu me safo. Que é o que está a dar, é treino.
Pá,
é
incrível. Diz o estudo também que daqui a 50 anos vai haver uma quantidade imensa de robôs realistas e antropomórficos e que várias pessoas irão preferir a companhia de robôs para ter relações. Eu sou uma pessoa tão antiga que quando eu ouço ou leio a palavra robôs ainda imagino coisas feitas em lata e começo a pensar no risco que as pessoas correm de se aleijar.
Pois.
Ao tentar. Mas agora não, agora já é com silicones e isso.
Ai.
Há uma frase neste estudo que é incrível. Diz assim: iremos interagir com robôs de forma muito mais frequente, seja porque eles trabalham connosco, entregando as nossas encomendas, por exemplo, ou acompanhar-nos na velhice como assistentes. Haverá cada vez mais hipóteses de tratarmos estes robôs como se fossem pessoas vivas, e nessa altura consideraremos como natural até um envolvimento íntimo com eles, seja ou não de cariz sexual. E agora repare nesta última frase: será até possível uma pessoa ter uma paixoneta pelo robô carteiro que vai à sua porta todos os dias?
Eu acho que a nossa relação com os robôs vai ser mais nessa linha do cuidado, porque nós, quando chegar a essa altura, a não ser que seja mesmo muito rápido, já não vamos ter saúde.
Eu acho que está tudo a ser muito rápido.
Profa Robodó.
Ah, estás a pensar muito rápido a decadência humana, não. O que eu acho é que, para mais 3, 15 dias já tens um robô em casa. Está muito rápido a esse nível.
Mas parece... não tenho que pedir autorização primeiro.
Isto, se calhar. Isto parece o ponto de partida de um filme para adultos.
Exato.
Maroto, não é? No fundo, o que isto está a dizer é que no futuro poderá haver filmes para adultos em que, em vez da dona de casa se envolver com o canalizador, envolve-se com as ferramentas. Basicamente é isso. Bom, serviço público.
Vamos lá.
Uma pessoa no X, o antigo Twitter, tornou-se viral ao anunciar ao mundo a maneira ideal de uma pessoa abandonar uma conversa que não está a interessar-lhe. Quem nunca passou por isto? Epá, tantas vezes que eu sou bombardeado com paredes de conversa na qual eu não tenho qualquer interesse e eu tenho que aguentar ali estoicamente, embora cada vez mais... Pá, eu acho que isto tem a ver com a idade. Cada vez mais eu sinto-me impelido a desabafar com a pessoa que está a falar para tentar dizer-lhe da maneira mais educada possível: ouça, eu tenho 53 anos, tenho imensa coisa para fazer. Há sérias probabilidades que o tempo de vida que tenho à minha frente seja menor que o tempo que ficou para trás. Eu tenho projetos, tenho pessoas amadas com quem partilhar tempo. Eu não estou a dizer que o que me está a contar não tem interesse.
Olha,
se eu tivesse menos 20 anos, eu ainda ficava aqui um pouco mais a ouvir, mas na verdade tem mais interesse para si do que para mim, com
mas
todo o respeito.
Mas se disseres isso tudo, a pessoa abandona-te. É ela que abandona a conversa.
É capaz, mas estou a ser educada a dizer isto, não estou?
Começas a falar dessa maneira e é a pessoa...
Aí ela começa a achar que é chato.
Sim, é a outra pessoa que abandona a conversa.
Talvez, talvez.
Experimenta essa tática.
Mas eu gostava de um dia dizer à pessoa, epá, não leva mal, mas eu preciso que a minha vida continue e como tal vou ter de abandonar esta conversa neste ponto. Pá, adorava conseguir fazer isto, eu nunca fiz isto. Aconteceu-me outro dia uma coisa incrível na rua. No fim de semana estava a passear com a Teresa, com a minha namorada, e surge um rapaz que me diz o seguinte: pá, espera aí, você é da televisão e da rádio? E eu respondi: sou sim. E ele diz-me o seu nome e diz o seguinte: espera, não me diga, não me diga.
Ai.
E eu penso: este tipo está doido. Na sua essência, o que ele me está a dizer é: reparo que está aqui a passear com a sua namorada neste lugar, mas vamos agora despender um pouco de tempo para levar a cabo um jogo em que eu tento chegar ao seu nome, do qual não me estou a lembrar agora, e vou disparar várias tentativas até acertar. Não me diga, não me diga. Pá, e eu não quero
ser... Se não se importar, diga quente ou frio.
Eu não quero ser, claro, só faltava. Eu não quero ser arrogante, mas a questão é essa. Epá, eu tenho 53 anos, eu tenho imenso trabalho, estou num precioso momento da vida pessoal. Eu estou sempre disponível para falar com as pessoas, mas epá, eu não posso perder tempo a jogar um jogo com um estranho que não sabe bem como eu me chamo, mas talvez chegue lá por tentativa e erro. Por isso o jovem esteve ali: não me diga, não me diga. E eu muito rapidamente disse: digo, é Nuno Marco, é o meu nome. E eu acho que ele ficou desiludido porque ele queria
jogar
genuinamente que o nosso dia parasse ali uns minutos enquanto ele ia disparando nomes a ver se acertava. Pai, não dá, não é arrogância, juro, é que eu tenho mesmo vida para viver. Eu adoro falar com pessoas e as pessoas são super queridas comigo e tenho pessoas incríveis a seguir o que eu faço e que abordam na rua e eu falo com elas e é maravilhoso, mas pá, eu não tenho é tempo para parar num passeio porque alguém me diz: eu conheço, vou tentar adivinhar quem é, não me diga.
Sim.
Vou começar as minhas tentativas. Tentativa número 1. Epá, eu vou ter que dizer que não dá. Porque o tempo que vamos estar ali, não é? Eu parado e a pessoa a dizer: Nilton, Unas, Alvin, e eu: não. É tempo que não vai voltar mais.
Tens de combinar com a Teresa e ela, a dada altura, diz: acabou o tempo.
Pode ser. É? Ou então... E isto leva-nos ao revolucionário assunto desta
Vamos
notícia
lá.
Que eu tenho aqui.
Conta lá.
O que se passa é que houve um tipo que se tornou viral no X, no antigo Twitter, ao revelar as palavras mágicas que ele tem usado para se retirar a si mesmo de conversas que não lhe apetece ter. E eu vou dizê-las aqui. O problema é que, se a pessoa a quem vão dizer a frase também ouviu isto, o efeito é capaz de não ser o melhor. Mas é para esperar que ela não tenha ouvido. Portanto, imagina, encontras um chato ou uma chata na rua, não é? Começa a falar sem parar, porque o grande problema é que há pessoas que não gostam particularmente de conversar, gostam é de falar, não querem só que as ouçamos, mas gostam de se ouvir também.
Mas eu acho que as pessoas também podem ficar nervosas quando estão a falar contigo e depois não se calam.
Não, mas eu nem sequer estou a dizer que sejam pessoas que me estão a conhecer. Até pode ser pessoas conhecidas ou pessoas.
Sim.
E então ficamos ali parados, não é? E as pessoas a falar, e nós só conseguimos dizer aham, pois, é tudo o que conseguimos com sorte dizer. E é aqui que entra a frase que, de acordo com este tipo no X, é absolutamente infalível. Ele usou-a e, entretanto, várias pessoas também começaram a usá-la e dizem que o poder dela é mágico. E a frase é a seguinte: desculpa, tenho peixe no carro.
Ok, sim.
Ainda funciona melhor nesta altura do ano com o calor, mas acho que genericamente funciona todo o ano, porque o peixe é uma coisa que tem de se meter rapidamente num frigorífico ou num congelador.
Não, não é? E surpreende, é que a pessoa fica muito tempo a gerir essa informação.
Claro, toda a gente se identifica com isto também. E então diz ele: a vida dele mudou quando começou a dizer isto. O criador desta frase vencedora é um tipo americano chamado Dan Sheehan. Ele diz: o estranho grau de especificidade desta frase, desculpa, tenho peixe no carro, manda abaixo instantaneamente a interação. As pessoas, é o que tu dizes, eu acho que as pessoas vão processar um bocado.
What?
E pensam: ok, isto é grave. Aí, tem peixe no carro. Uhum. Epá, desculpa lá. Pronto, tchau aí. E houve pessoas nos comentários a dizer que o poder desta frase é tão grande que chega a ser perigoso. Uma pessoa, se a usar mal, pode cortar uma interação que na volta até lhe poderia ser benéfica. Vera, imagina.
Sim.
Uma pessoa aproxima-se de ti e, na verdade, pá, ela tem uma proposta de trabalho lucrativa, só que demora um bocado a chegar lá. E se antes dela chegar lá tu disseres: desculpa, tenho peixe no carro, dado o poder que esta frase tem para cortar conversas, podes estar a passar ao lado de uma coisa
Qual
boa.
É a probabilidade disso acontecer?
Não sei. Mas portanto é para usar com cuidado. Acho que as pessoas têm que deixar a conversa andar um bocadinho, têm que perceber: ok, isto daqui não vai para mais lado nenhum. E nesse momento: ei, desculpa, tenho peixe no carro.
Ou sushi também funciona.
Sushi também funciona, é peixe. Também.
Não é? Se quiser tenho ali sushi no carro.
Epá, acho uma ótima frase. Não sei o que é que dizem os nossos ouvintes
sobre
isso.
Eu adoro.
Não sei se eles têm algumas alternativas para cortar conversa, mas eu acho que, desculpa, tenho peixe no carro.
Este ouvinte é mau, ele está a perguntar. A frase também serve para as mães? Não pode ser.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é...